DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começa agora o Jornal da DW África, emissora internacional da Alemanha. Neste jornal, jovens que promovem manifestações em Angola negam acusações de que vandalizaram a estátua de Agostinho Neto.
E aquela estátua não tem nada a ver com o santo. Nós estamos diante de uma estátua de alguém que usurpou a independência de Angola.
Partidos da oposição acusam o presidente de Angola de falta de vontade política para a realização das eleições autárquicas.
É contraditório quando diz que ainda não é tempo para realizar as autarquias. Ou o presidente não sabe o que ele diz, ou então não conhece o país que ele está a dirigir.
Começa hoje a campanha de registro dos deslocados moçambicanos em Cabo Delgado.
Porque os meus documentos foram queimados todos, andava vazio. Assim estou muito alegre e muito bom.
Jornal desta terça-feira, dia 15 de dezembro, com a apresentação de Brahim Adarami. Faltam 16 dias para a final do ano 2020. A organização da manifestação da última quinta-feira, dia 10 de dezembro, contra o desemprego em Angola, denuncia que se está a fazer um aproveitamento político para incriminar ativistas que escalaram a estátua de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Os manifestantes foram acusados pelo governo provincial de Luanda de profanarem a figura de Agostinho Neto e pelos caminhos de ferro de Luanda que alegam vandalização de um dos seus comboios. Mais informações a partir de Luanda com o nosso correspondente Borralho Ndomba.
Os manifestantes estão a ser acusados de desrespeitar o fundador da nação angolana pelo facto de alguns terem subido até o topo da estátua de Agostinho Neto. Nas redes sociais, as opiniões dividem-se e levanta-se o debate sobre os símbolos nacionais. Em declarações ao jornal O País, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, considera profanação os atos dos ativistas e garante que podem ser responsabilizados judicialmente. Para o ministro angolano, há disposições legais que podem vir a despoletar para que os jovens manifestantes venham a ser responsabilizados pelo ato de vandalismo à figura do primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. Os pronunciamentos do governante foram feitos depois do governo de Luanda e os caminhões de ferro de Luanda terem acusado os manifestantes de vandalizarem patrimônios públicos.
A figura do presidente da República, quer o atual, quer os anteriores e, sobretudo, o fundador da nação, não podem ser desrespeitados. São símbolos. Se houver iniciativa para responsabilizar aqueles que tiveram atitudes desrespeitosas e se essa atitude for enquadrável naquele artigo que protege os símbolos, isso é possível, sim.
O ativista Nuno Dalla, que esteve no protesto em que também se exigia a realização das eleições autárquicas, foi intimado a comparecer no Serviço de Investigação Criminal, SIC. Em entrevista à DW, Dalla disse que não atendeu à intimação porque o SIC não esclareceu a razão da notificação.
A notificação foi entregue um tanto quanto em cima do joelho, ou seja, foi na sexta-feira passada, dia 11, no período da tarde, que o oficial de diligência remeteu o aviso de notificação, o que me deu pouco espaço de manobra para efetivamente adequar a agenda a fim de que pudesse estar no SIC.
Nuno Dalla afirma que os manifestantes não violaram a lei e nem houve vandalismo como se está a alegar.
São críticas de pessoas que não se deram o trabalho de avaliar a relação que existe entre os objetivos da manifestação, a frustração que a juventude enfrenta atualmente e a compreensão que a juventude dá, o entendimento da juventude em relação à morte do Inocêncio de Matos. Bem como, efetivamente, mais do que isto, a própria leitura crítica que os jovens têm da história do nosso país, isto é, de 1975, para quê?
Por seu turno, Pedro Skiteka, organizador da mesma manifestação, afirma que o MPLA está a fazer aproveitamento político do assunto para descredibilizar a imagem dos jovens que protestaram a favor de melhores condições de vida para os angolanos.
E o pior ainda, eles pensaram, quando nós escalamos a estátua, eles pensaram que nós iríamos derrubá-la, mas não era a nossa intenção. A nossa intenção era pendurar na estátua a t-shirt com o rosto do jovem que foi assassinado, Inocêncio de Matos, que foi assassinado pela Polícia Nacional, e reivindicar a justiça
Pedro Skiteka afirma que a trajetória percorrida pelos manifestantes não tem caminhos de ferros para serem acusados de jogarem pedras a uma locomotiva.
Disse que nós profanamos. A profanação é feita num lugar santo, num lugar sagrado. Isso tem mais a ver com a religião. E aquela estátua não tem nada a ver com o santo. Nós estamos diante de uma estátua de alguém que usurpou a independência de Angola.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E com este tema é que abrimos o espaço do ouvinte. Hoje perguntamos no Facebook da DW África: acha que o governo de Luanda quer pintar os manifestantes de vândalos para se sair bem na foto, ou os manifestantes são mesmo desordeiros? Felisandro Armando diz que quando o governo é ditador, tudo por nada é vandalismo, mas os problemas do povo não conseguem resolver o sofrimento do povo. Eduardo Catenda diz que o governo de Luanda não tem intenção de pintar os manifestantes, pois manifestação é um direito dos cidadãos, mas é necessário que sejam respeitados os bens públicos, agindo de modo responsável, organizado, sem pôr em perigo a vida de ninguém. Adulcínio Munongo diz que a estátua continua intacta, sem danos nenhum. Não houve desrespeito nenhum. Cláudio Moreno comenta no Facebook da DW África que já assistiu esse filme, onde o povo é culpado de quase tudo. São quatro de muitos comentários que recebemos no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Banco Nacional de Angola está proibido de financiar, com recursos públicos, os bancos com problemas financeiros, disse hoje o governador do BNA, José de Lima Massano. O responsável anunciou a criação de um fundo de resolução para os bancos que necessitem de uma intervenção financeira. Segundo o governador do Banco Central Angolano, os bancos com ativos insuficientes para pagar passivos não vão poder avançar voluntariamente para a dissolução. A União Europeia acaba de anunciar que vai enviar um representante especial a Moçambique para abordar com as autoridades locais a situação de ataques armados em Cabo Delgado. O chefe da diplomacia europeia, José Borrell, revelou que pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, que se desloque a Moçambique muito em breve na qualidade do seu representante especial. Borrell fez estas afirmações durante um novo debate no Parlamento Europeu em Bruxelas sobre a crise humanitária e de segurança no norte de Moçambique, palco de ataques armados. Eurodeputados criticaram hoje duramente a alegada inação da União Europeia em Moçambique. A cooperação financeira alemã, através do Banco Alemão de Desenvolvimento, vai desembolsar um total de 17,5 milhões de euros para micro, pequenas e médias empresas moçambicanas, anunciou hoje em comunicado o Banco de Moçambique. A Ordem dos Advogados de Moçambique pediu hoje a apreciação preventiva da constitucionalidade da revisão do Código Penal moçambicano, considerado que a aprovação ocorreu com muita velocidade, o que poderá causar problemas. O Código Penal moçambicano passa a vigorar a partir de janeiro de 2021. A revisão do Código Penal passa a punir gravações não autorizadas, agiotagem e violação de normas orçamentais por dirigentes estatais, além de incluir mudanças nos prazos de prisão preventiva. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, pediu desculpas por alegados erros e crimes cometidos por agentes da corporação, sem indicar se se referia a algum caso específico. As declarações surgem no final de um ano em que vários casos ensombraram a Polícia Nacional Moçambicana. Ainda de Moçambique, Moçambique é o pior país de língua portuguesa em África no relatório de desenvolvimento humano 2020, lançado esta terça-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O país deixou uma posição para 181 lugar face a 2019, entre 189 países. Cabo Verde mantém-se como o primeiro país de língua oficial portuguesa em África no ranking, no mesmo lugar que o ano passado. Seguem-se São Tomé e Príncipe, Angola e Guiné-Bissau em último lugar. O Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África poderá financiar a construção de 80 quilómetros de estradas em Bissau e na região de Gabon nordeste da Guiné-Bissau, anunciou hoje o ministro das Finanças guineense, João Fadiá. O projeto está orçado em 72 milhões de dólares.
DW Deutsche Welle.
Continuam as reações sobre o pronunciamento do presidente angolano, João Lourenço, segundo os quais ainda não é o tempo de se realizar eleições autárquicas em Angola. A oposição entende que falta interesse político por parte do partido no poder, MPLA. E um analista ouvido pela DW África desconfia que nem em 2023 haverá eleições autárquicas em Angola. Disso mesmo nos dá conta, a partir de Luanda, Manuel Luamba.
Os pronunciamentos do presidente João Lourenço foram feitos no último fim de semana em Luanda, no âmbito das comemorações dos 64 anos do MPLA partido no poder, assinalados a 10 deste mês. Em declarações à DW África, Sulia Selende, secretário provincial do Partido de Renovação Social PRS no Ambo, entende que já antes o presidente da República entrou em contradição em relação ao discurso sobre autarquias, isso no encontro realizado com a juventude em novembro.
Disse ele próprio e abertamente que nós teríamos vergonha porque somos o único país que até aqui não realizamos as autarquias. E é contraditório quando diz que ainda não é tempo para realizar as autarquias. Ou o presidente não sabe o que ele diz, ou então não conhece o país que ele está a dirigir.
Para além da Covid-19, a não conclusão da discussão e aprovação do pacote legislativo autárquico é também apontada pelo partido no poder, o MPLA, como uma das causas da não realização até o momento das autarquias. Mas Nelito Equiqui, deputado e secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em Luanda, este é um falso problema.
A condição legal não diz absolutamente nada. O que falta por aprovar, em um mês, agenda-se e aprova-se. Portanto, eu penso que o que falta é mesmo vontade política.
Para este político, se existisse vontade política por parte do governo, as eleições autárquicas já teriam sido realizadas este ano.
O senhor presidente da República prometeu aos angolanos que as eleições autárquicas seriam realizadas em 2020. Era o tempo necessário para se realizar. Sempre que existir vontade política da parte de quem detém o poder, realiza-se tudo e mais alguma coisa.
Está em curso desde 2019 o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios PIME. O projeto do Executivo leva a cabo a construção de escolas, hospitais, estradas, entre outras infraestruturas. Nelito Equiqui encara a implementação deste programa com desconfiança.
Fica claro que o Sr. Presidente está apostado em investir o dinheiro nos municípios por via do PIME e galvanizar a popularidade do seu partido. Ele está numa propaganda eleitoralista e adiar as eleições autárquicas.
Sulia Selente, do PRS, afirma que tem visitado várias localidades rurais na província do Ambo e a situação social das comunidades é deplorável. Selente acredita que a implementação das autarquias seria a solução para alguns problemas.
Com as autarquias, obviamente, que os problemas que nós temos constatados nas comunas, nos setores, nas aldeias, deviam ser ultrapassados. Porque para construir um ponteco, não era preciso o Executivo Nacional reunir. Até a inauguração de uma escola de 3 ou 4 salas de aulas, é preciso a deslocação, se calhar, do presidente ou do governador ou de um ministro. Isso é grave.
As autarquias locais não estão contempladas no Orçamento de Estado para 2021 aprovado esta segunda-feira. Em 2022, realizam-se as eleições gerais em Angola. Face às desconfianças de um adiamento das autarquias, pode-se esperar por um escrutínio em simultâneo. As autarquias passarão para 2023? David Sambongo responde.
É muito improvável que as eleições autárquicas se realizem em 2022. 2023 também.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
A campanha de registro dos deslocados moçambicanos começou esta terça-feira em Cabo Delgado. Muitos cidadãos ficaram sem documentos quando foram obrigados a fugir dos ataques armados no norte de Moçambique, como nos conta Delfim Anacleto.
São milhares de pessoas que se deslocaram para vários pontos do país, fugindo de ataques armados nos seus distritos de origem, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Francisco Ntumani, deslocado proveniente do posto administrativo de Mahat, distrito de Kisanga, está atualmente num centro de acolhimento de Metuge. A semelhança de vários outros deslocados, ficou indocumentado depois que a sua aldeia foi invadida e saqueada por terroristas. Lembra as dificuldades que teve de enfrentar por falta de documento de identificação.
Estou muito agradecido para apanhar o registro porque os meus documentos foram queimados todos, andava como andava vazio. Assim estou muito alegre e muito bom.
Os problemas de Francisco e Adriano ficaram para trás, pois o governo lançou esta terça-feira uma campanha que visa registar e atribuir novos documentos de identificação aos deslocados. Trata-se de uma campanha que terá a duração de 3 meses e decorrerá nos distritos de Pemba, Metus, Mekufe, Chiuri, Anquabe, Namuno, Balama e Montepuez. A previsão é abranger cerca de 6 mil deslocados que perderam seus documentos de identificação devido aos ataques terroristas. Durante o lançamento da campanha, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado afirmou que os esforços conjuntos de prover condições aos deslocados, por exemplo, o reassentamento, só ficariam completos com a garantia do exercício pleno dos direitos de cidadania conferidos através da identificação civil individual.
A campanha de registro de nascimento, que agora temos o privilégio de proceder ao lançamento, vem dar uma resposta cabal aos nossos cidadãos que se viram perante contingências causadas pela ação macabra do terrorismo na nossa província. São irmãos nossos que estão desprovidos de todos os seus haveres, incluindo documentos de identificação pessoal.
A campanha é promovida pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em parceria com a Unicef. Jaime Guta é diretor nacional dos registros e notariados.
Onde viram os nossos colegas da identificação para ter os bens, se falsificarem, se não declararem, conforme, portanto, os dados que tinham, aonde ficarem cravados.
Edith Binema fala em representação do Unicef.
Com esta campanha, iremos assegurar o direito à identidade aos maiores números de povos de cidadãos deslocados possível. Contudo, estamos cientes de que possamos não alcançar a todos de 100%.
Delfia Nacleto, DW.
DW Notícias.
A Somália rompeu relações diplomáticas com o Quênia sob acusações de ingerência, numa altura em que Mogadíscio prepara eleições legislativas e presidenciais, disseram hoje fontes oficiais. O governo do presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, tem acusado várias vezes as autoridades quenianas de ingerência, mas sem precisar de tales. O secretário-geral do Partido do Poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, pode ser forçado a demitir-se após a Comissão de Integridade do Partido ter recomendado a sua suspensão por ter sido acusado de corrupção. A Justiça Sul-Africana atribuiu a S. Mogazuli 21 acusações de fraude e corrupção no início deste mês. Pensa-se que ele terá roubado 18 milhões de dólares. O presidente eleito da Guiné-Conakry, Alpha Condé, prestou hoje juramento para um terceiro mandato à frente do país, numa cerimónia em que pediu à população para esquecer o passado e dedicar-se a um futuro de união e esperança. Condé salientou que todos devem respeitar a lei e banir a violência das suas palavras e ações para que a Guiné-Conakry continue a ser uma sociedade de liberdade e responsabilidade. A Agência Europeia de Medicamentos prepara-se para aprovar uma vacina contra a Covid-19 a 23 de dezembro.
DW Desporto.
Agora, dou-lhe conta dos jogos em andamento da 12ª jornada da Bundesliga. Para já terminou a partida. Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 3. Decorre neste momento Hertha Berlin 0, Mainz 0. Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 1. E ainda temos Stuttgart 0, Union Berlin 1. Jogos em andamento. Amanhã tem mais jogos desta 12ª jornada da Bundesliga.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos ao Espaço do Ouvinte, onde a sua voz conta. Hoje perguntamos qual é a sua opinião face a esta troca de acusações entre o governo angolano e os ativistas. Recebemos várias mensagens. Gabriel César diz que parece que os partidos políticos estão completamente desnorteados nos nossos países. Mesmo danificando a estátua, é simples e os ativistas estão a desrespeitar a Constituição de Angola e isso deve ser bem patente. Orlando Malete comenta que isso é fugir da responsabilidade, o que o governo angolano está a fazer, como também se faz em Moçambique. Recebemos ainda mensagens de Lafubaldé, de Eduardo Catenga, entre outros. A todos, boa noite. Notícias em atualização em dw.com/português. Um grande abraço.